Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 99.3. Hoje vou resumir e analisar o livro A Lógica do Consumo, Verdades e Mentiras sobre Por que Compramos, de Martin Lindstrom. E um livro de não-ficção na área de marketing e comportamento do consumidor, com forte diálogo com a neurociência aplicada à comunicação de marcas. A obra ficou conhecida por questionar a confiabilidade de métodos tradicionais de pesquisa, como entrevistas e grupos focais, quando o objetivo é entender motivar as ways de compra, muitas vezes inconscientes ou de forças de verbal azar. Partindo de estudos que usam ferramentas como medicão de respostas cerebrais e fisiológicas, Lindstrom explora como estímulos sensoriais, emoções, memória e contexto moldam preferências e desejos, em vez de tratar o consumidor como um agente puramente racional. O livro descreve a compra como resultado de átalos mentais, associados e gatilhos criados ao longo do tempo por experiências e pela cultura. O propósito central é ajudar profissionais e leitores curiosos a enxergar o consumo com mais rigor, ceticismo e atenção ao que realmente influencia escolhas. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, por que pesquisas tradicionais nem sempre revelam a verdade? Um dos eixos do livro é a crítica ao excesso de confiança em pesquisas declarativas. Lindstrom argumenta que, quando perguntadas diretamente, as pessoas tendem a racionalizar decisões que foram tomadas por caminhos menos conscientes. Isso não significa que entrevistas e questionários sejam inúteis, mas que frequentemente capturam narrativas convenientes, influenciadas por desejo de aprovação, memória imperfeita e dificuldade de explicar preferências. A consequência prática é que marcas podem tomar decisões importantes baseadas em respostas que soam coerentes, porém não correspondem ao que guia o comportamento no momento da compra. Ao colocar lado a lado relatos do que consumidores dizem e medidas de reação a estímulos, o autor enfatiza que há uma diferença entre opinião e mecanismo de decisão. O livro, assim, estimula uma postura mais científica a testar, observar, medir e comparar, em vez de aceitar respostas como verdades finais. Para quem trabalha com marketing, isso implica repensar briefings, validações de campanha e análises de produto, buscando triangulação entre dados comportamentais, contexto de uso e evidências mais próximas da experiência real do consumidor. Em segundo lugar, neuromarketing e o que ele pode e não pode prometer. A obra populariza a ideia de neuromarketing ao discutir como ferramentas de medição de atenção, EMO e memória podem contribuir para avaliar comunicação e estímulos de marca. Lindstrom apresenta essa abordagem como uma tentativa de acessar processos que operam abaixo do discurso consciente, oferecendo pistas sobre o que captura interesse e o que é ignorado. Ao mesmo tempo, o tema aparece como um convite à cautela. Sinais fisiológicos e respostas cerebrais não são um oráculo infalível e precisam de interpretação responsável com limites claros. O livro ajuda a diferenciar o uso sério de neurociência aplicada de promessas médicas de manipulação. O valor do neuromarketing na visão defendida está mais em complementar do que substituir métodos clássicos, reduzindo vieses e ampliando a capacidade de detectar discrepâncias entre intenção declarada e reação real. Para gestores e criativos, isso abre espaço para avaliar elementos concretos da experiência, como carga emocional, reconhecimento e lembrança, e não apenas preferências ditas em sala de pesquisa. A contribuição central é colocar o cérebro, o hábito e o contexto no centro da discussão sobre a eficácia de marcas. Em terceiro lugar, mitos de publicidade e a distância entre atenção e conversão, Lindstrom se dedica a desconstruir crenças populares sobre o que vende, chamando a atenção para o risco de confundir impacto com persuasão. Um exemplo recorrente associado ao livro é a crítica ao mito de que sexo na propaganda necessariamente aumenta vendas, apontando que chamar atenção não garante intenção de compra e pode até desviar o foco da marca ou do benefício. O argumento mais amplo é que muitos recursos criativos geram lembrança do anúncio, mas não da marca, ou produzem associações equivocadas. A obra, portanto, reforça a necessidade de separar métricas atenção, emoção, lembrança, confiança e ação não são a mesma coisa, ao tratar de como o cérebro filtra estímulos. O autor sugere que elementos muito chamativos podem funcionar como ruído, enquanto sinais consistentes com a identidade da marca e com a promessa do produto tendem a construir significado ao longo do tempo para profissionais. A implicação prática é revisar o que se mede em campanhas ou como se define sucesso. Não basta ser notado, preciso ser associado ao que a marca quer representar e ao que o consumidor valoriza. O livro incentiva a substituir dogmas por testes e evidência sem depender de fórmulas universais. Em quarto lugar, rituais, superstição e o lado simbólico das marcas, um dos temas mais distintivos do livro, é a análise de como rituais e hábitos moldam o consumo. Lindstrom descreve que, muitas vezes, o valor percebido de um produto não vem apenas de funcionalidade, mas do significado criado em torno dele repetencial, expectativa, sensação de controle e pertencimento. Nessa perspectiva, marcas bem-sucedidas conseguem se inserir em rotinas e cerimônias do dia a dia, transformando o uso em experiência. O autor aproxima esse fenômeno de elementos observáveis em práticas religiosas, não para igualar marcas à religião, mas para mostrar que símbolos narrativos, sinais da identidade e rituais podem reforçar lealdade ou reduzir incerteza. Essa discussão amplia o entendimento de branding. Não se trata só de logotipo ou slogan, e sim de um sistema de sinais que ajuda o consumidor a interpretar o mundo e a si mesmo. Para quem cria produtos e comunicação, a Licon identificar quais momentos, gestos e expectativas cercam o uso, e como a marca pode apoiar esses momentos de modo coerente, sem artifício. Ao deslocar o foco para o simbólico, o livro ajuda a explicar por que algumas escolhas persistem mesmo quando alternativas parecem mais baratas ou equivalentes. Por último, gatilhos sensoriais, memória e expectativa de recompensa. A lógica do consumo enfatiza que decisões de compra são influenciadas por pistas sensoriais e por memórias associativas. Cheiros, sons, texturas e elementos visuais podem atuar como gatilhos que recuperam experiências passadas e criam familiaridade, afetando preferência antes que o consumidor formule um argumento racional. O livro também explora a força da expectativa, isto é, a antecipação de recompensa ligada a possuir, experimentar ou mostrar um produto. Essa antecipação pode ser parte essencial do prazer do consumo, influenciando desde o desejo até a disposição de pagar. Ao conectar estímulos do ambiente com emoção e lembrança, Lindstrom reforça uma visão integrada de marca como experiência multisensorial e não apenas mensagem verbal. A relevância para empresas está em projetar pontos de contato consistentes em embalagem, loja, site. Atendimento e publicidade precisam trabalhar juntos para reforçar as mesmas associações e reduzir dissonâncias. O tema também serve como alerta se o estímulo é forte, mas incoerente com o produto, pode gerar frustração e quebra de confiança. A contribuição do livro é orientar o leitor a observar como detalhes aparentemente pequenos criam percepção de valor, constroem hábito e sustentam diferenciação em mercados competitivos. Em conclusão, a lógica do consumo é indicada para profissionais de marketing, publicidade, branding, design de produto e pesquisa de mercado, além de estudantes e leitores que querem entender por que compram o que compram. O benefício principal é intelectual e prático. O livro treina um olhar mais cético para explicações fáceis e incentiva a buscar evidências além do que o consumidor diz em voz alta. Ao trazer o tema do neuromarketing para o centro da conversa, a obra ajuda a repensar decisões baseadas apenas em opinião, estimulando testes, observação de comportamento e avaliação mais rigorosa de estímulos de marca. Tandem oferece uma lente útil para quem trabalha com posicionamento, símbolos, rituais, contexto e memória contam tanto quanto atributos funcionais. Em comparação com livros tradicionais de marketing, que muitas vezes focam em frameworks estratégicos ou em persuasão explícita, Lindstrom se destaca por enfatizar mecanismos psicológicos e por insistir na distância entre narrativa racional e motivação real. Mesmo quando o leitor discorda de generalizar-se's ou prefere cautela na interpretação de estudos. A obra permanece valiosa por provocar perguntas melhores o que realmente está sendo medido, que comportamento se quer mudar e quais sinais do ambiente está guiando a decisão. No conjunto, é um livro que amplia repertório e melhora a qualidade do diagnóstico em marketing. Se você quiser apoiar Martin Lindstrom, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!